Audiobook grátis apresenta. Estavam cheias as galerias da Camará. Entre as mais formosas, extremava-se a filha do desembargador Sarmento. A pedido de Calixto Eloy, fora o abade de Estevães levar as entradas ao magistrado e oferecer-se a conduzir as senhoras à galeria. O vistoso coreto das damas exornavam N.O., talvez mais que a formosura, algumas senhoras doutas enfrascadas em política, amoráveis cormenins, que aquilatavam o mérito dos oradores com incontrastável rectidão de juízo e apurado gosto. Lisboa tem dezenas destas senhoras cormenins. Não direi que o renome de Calixto atraísse as damas ilustradas, era grande parte neste concurso femeal a esperança de rirem. A nomeada do provinciano, bem que favorecida quanto a dotes intelectuais, cobrara fama de coisa extravagante e imprópria desta geração. Entrou Calixto na sala um pouco mais tarde que o costume, porque fora vestir-se de calça mais cordata em cor e feitio. Não me acoimem de arquivista de insignificâncias. Este pormenor das calças prende muito intimamente com o cataclismo que passa no coração de Barbuda. Aquela alma vai se transformando à proporção da roupa. Assim como o leitor, à medida que o amor lhe fosse avassalando o peito, escreveria páginas íntimas, ou ainda pior, cartas corruptoras à mulher querida, Calixto, em vez disso, muda de calças. As damas, que o esperavam vestido conforme a fama ele o pintara, desgostaram-se de ver o trajado no vulgar desgracioso, do comum dos representantes do país. Apenas Calixto Eloy se assentou, entrou-se na ordem do dia, e logo o presidente lhe deu a palavra. Cessou o reboliço e falariu daquela feira veneranda, assim que o deputado por merenda, começou deste teor, senhor presidente. Muito a que se foi deste mundo único sujeito, de que me eu lembro, capaz de entender o senhor doutor Libório, e capaz de falar português digno de sua excelência. Era o chorado defunto um personagem que foi uma vez consultar o doutor Manuel Mendes em Xundia, acerca daquela famigerada casa que ele tinha na Ilha do Pico, com um passadiço para o Báltico. Vossa Excelência e a Camará podem refrescar a memória, lendo aquele pedaço de estilo, que presagiou estas farfalharias de hoje. Senhor presidente, a mim faz-me tristeza contemplar a ribaldaria, com que os belfurinheiros de miçangas e lantejoulas adornam a língua de Camões, despojando-a dos seus adereços diamantinos. A pobrezinha, trajada por mãos de gente ignara, anda por aqui a negaciar-nos o riso como moura do alto, ou anjo de procissão de aldeia. Se acerta de lhe pagarem os farrapinhos broslados de folha de Flandres em algum silvedo, a mesquinha fica nua, e nós acorarmos de vergonha por amor dela. É forçoso, senhor presidente, que a linguagem castiça vá com a pátria a pique? A hora final da terra de Dom Manuel, não haverá quem lavre um protesto em português de João Pinto Ribeiro, contra os iscariotas, juliões, vasconcelos e mouras, que nos vendem. Vozes, à ordem. O orador, é contra o regimento desta casa, repetir o que está dito na história, senhor presidente? O presidente, sem ofensa de particulares. O orador, autoriza-me, portanto, Vossa Excelência a crer que nesta casa está Iscariotas, e o bispo Julião, e Miguel de Vasconcelos, é. Vozes, à ordem. O orador, pois então eu calo-me, se ofendo estes personagens a quem me não apresentaram, ainda bem. As minhas intenções são inofensivas, no entanto, desconsola-me a camaradagem. Se eu soubesse que estava aqui semelhante gente, não vinha cá, palavra de homem de bem. O doutor Libório, mais prestimoso fora ao cosmos, se o senhor Calixto estanciasse no agro do seu covil a lidar com a fereza dos javalis. O orador, não percebi o dito bordalengo, faça favor de explicar-se. O doutor Libório, já disse que não desço. O orador, se não desce, cairá de mais alto. Refiro a Vossa Excelência a fabula da águia e do cágado, na linguagem lidima e chã de Dom Francisco Manuel de Melo. É o relogio da aldeia, que fala no diálogo dos relogios falantes. Lembra-me agora o que vi suceder a um cágado com uma águia, lá em certa lagoa da minha aldeia. Veio a águia, e de repente o levantou nas unhas, não com pequena inveja das rãs, e de outros cágados, que o viam ir subindo, vendo-se eles ficar tão inferiores a seu parceiro. Julgavam por gran fortuna que um animal tão para pouco, fosse assim sublimado à vista de seus iguais. quando nisto, eis que vemos que, retirada a águia com sua presa a uma serra, não fazia mais que levantar o triste animal, e deixá-o cair nas pedras vivas, até que quebrando-lhe as conchas com que se defendia. Não me lembra bem se Dom Francisco Manuel diz que a águia lhe comeu o miolo. Se o sibilino colega figura na moralidade deste conto, oferece-se-me cuidar que não é a águia. Pausa do orador, riso das galerias. Sabido, pois, senhor presidente, que as citações históricas fazem repugnâncias ao regimento e à ordem, abjuro e exorcizo os demônios íncubos e sucubos da história, pelo que rogo a vossa excelência muito rogado que me descoime de desordeiro. Direi de Quintiliano, se este nome não desconcerta a ordem. Trata-se de oradores, e de estilos viciosos. Diz este mestre dos retóricos que há um natural prazer em escutar qualquer que fala, ainda que seja um pedante, e daqui aqueles círculos que a cada hora vemos nas praças à roda dos charlatães nesta nossa idade, Quintiliano redivivo diria, nas praças e nos parlamentos. Vozes, a ordem. O orador, pois também Quintiliano. Bem me quer parecer que raríssimas vezes o admitem aqui a ele. O presidente, lembro ao nobre deputado, que a Camará não é aula de retórica. O orador, assim devo presumiu, vendo que todos a professam com dignidade, exceptuado eu, que me não desdoiro, em confessar que sou o discípulo único e mau de tantos mestres. Eu direi a vossa excelência qual eloquência considero necessária nesta casa da nação, é a eloquência que a nação entenda. A arte de bem falar, ars bene dicendi, é o estudo da clareza no exprimir a ideia. Os afectos, as galas da linguagem, que lhe tolhem o mostrar-se e dar-se a conhecer dos rudos, não é arte, é tramóia, não é luz, é escuridade. Os meus constituintes mandaram-me aqui falar das necessidades deles em termos tais que por eles Vossa Excelência e a Camaralhas conheçam, ponderem e remedeiem. Sou da velha clientela de Quintiliano, senhor presidente. Com ele entendo que por demais se enganam aqueles que alcunham de popular o estilo vicioso e corrupto, qual é o saltitante, o agudo, o inchado, e o pueril, que o mestre denomina proeduce dissendigenus, todo afectação menineira de florinhas, broslados de peixes-beck, recamos de fitas como em bandeirolas de arraial. Eis-me já de força inclinado à substância do discurso do senhor doutor Libório. Primeiro me cumpre declarar que não sei pelo claro a quem me dirijo. Há dias me regalei de ler o sucoso livro de um doutor grande letrado que escreveu da reforma das cadeias. Achei o lusitanicismo na palavra mais hebraico na locução. Tem ele de bom e singular que tanto se percebe lendo da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. Soou-me que o senhor doutor Libório, amador do que é bom, se identificara com o livro, e aformosentara o seu discurso com muitas louçainhas daquele tesouro. Não sei, pois, se me debato com o senhor doutor Aires, se com o senhor doutor Libório. Se me debato, desavisadamente disse. O discurso não dá pega a debates que não sejam filológicos. Estes não vêm aqui de molde. Retórica, gramática e lógica, se alguém quiser tratá-la neste prédio, entretenha-se lá embaixo no pátio com o porteiro, ou com as viúvas e orfãos, que pedem pão com a lógica da desgraça, e com a retórica das lágrimas, gramática não sei eu se a fome a respeita, parece-me que não, porque na representação nacional há famintos que a não exercitam primorosamente. Murmúrio e agitação na direita. Aplausos na galeria. Um bravo estridulo do desembargador Sarmento. Um cauteleiro dá palmas na galeria popular. A tolice é contagiosa. O presidente sacode a campainha. Restabelece-se o silêncio. Calisto Eloy tabaqueia da caixa do radioso abade de Estevães. O presidente, relembro, já com magoa, ao senhor deputado que se abstenha de divagações alheias do debate. O orador, de maneira, senhor presidente, que vossa excelência quer a fina força, subjugar as minhas pobres ideias em aprisoamento, como disse gentilmente o ilustre colega, pois assim sou esbulhado de um sacratíssimo direito? É então certo, como disse o senhor doutor Libório, que não há direito em Portugal. Vossa excelência sem o querer, está sendo, na frase ingrata do ilustre deputado, o substituto do anjo São Miguel. Riso, ó! Vossa Excelência não será o gozo do pensamento, já disse tão entanguido que não é Mr. Matal, basta deixá-o morrer. Calar-me-ei, se estou magoando Vossa Excelência. Vozes, fale. Fale. O orador, o ilustre colega, referiu o que vem contado no livro do senhor Dr. Aires de Gouveia, que o nosso rei Dom Miguel já mancebo, saído da puerícia, se entretinha a maltratar animais, chegando um dia a ser encontrado, arrancando as tripas a uma galinha com sacarolhas. É pasmoso, senhor presidente, que os dois doutores, protestando pela legitimidade do seu rei, um no livro, outro no discurso, refiram à sanguinária história dos sacarolhas nos intestinos da deplorável galinha. Eu suei quando ouvi este canibalismo, suei de aflição, senhor presidente, figurando-me o desgosto da ave. Protesto, senhor presidente, protesto contra a suja aleivosia cuspida na sombra de um príncipe ausente, indefeso e respeitável como todos os desgraçados. Que história vilã é esta? Quem contou ao senhor doutor Aires o caso infando dos sacarolhas nas tripas da galinha? Em que soalheiro de antigos lacaios de Queluz ou Alfeite ouviram os refundidores da justiça estas anedoctas hediondas, e mais torpes nos qualor de recontá-las? E, depois, senhor presidente, que me diz vossa excelência é a camará aquele filho da rainha da Grã-Bretanha, que é um rapinante, uma pega humana. Que musa de tamancos. Uma pega humana. Que imagem. Que alegoria tão ignóbil, e extractado do vocabulário da ralé. Em desconto destas repugnantes noticias, fez-nos o senhor doutor o bom serviço de nos dizer que homem em latim é vir, e mulher é mulher, e que, em alguns casos, homo também é homem. Ficamos inteirados e agradecidos. Uma lição de linguagens latinas para nos advertir que a lei não legisla para a mulher. Teremos ainda de assistir à repetição do concílio em que havemos de averiguar se a mulher é da espécie humana? Se os senhores doutores Aires ou Libório, alguma vez, dirigirem os negócios judiciários e eclesiásticos em Portugal, receio que os legisladores excluam a mulher das penas codificadas, e que os bispos lusitanos as excluam da espécie humana. E pior será se algum destes ministros, no intento de puni-las, as classificam nas aves, e nomeadamente nas galinhas. O horror dos sacarolhas, senhor presidente, não me desaperta o ânimo. Por que não há de ser castigada a mulher por igual com o homem? Resposta séria à pergunta que tresanda paradoxo, porque, no delicto, as faculdades da mulher agitam-se perturbadas se é um período de evolução. A mulher, que mata, por ciúme é que mata a mulher, que propina venenos, por ciúme é que despedaça as entranhas da vítima. Isto é crime, ao que parece crime, porém, de faculdades que se agitam perturbadas, e período de evolução. Se o termo fosse parlamentar, eu diria farelório. Quem há de enristar armas de argumentação contra estes odres de vento? O que eu melhor entendi, graças à linguagem correntia e pedestre da arenga, foi que o ilustre colega, avençado com o senhor doutor Aires, querem que todo preso seja de todo barbeado semanalmente, lave o rosto e mãos duas vezes por dia, e tenha o cabelo cortado à escovinha, e beba água com abundância, e não beba bebidas fermentadas, nem fume. Neste projeto de lei a pequice corre parelhas com a crueldade. Que o preso lave a cara duas vezes por dia, isso bom é que ele o faça, se tiver a cara suja, mas obrigá-lo a lavatórios supérfluos, é risível puerilidade, juízo pouco asseado que precisa também de barrela. Privar do uso do tabaco o preso que tem o hábito de fumar inveterado, é requisito de desumanidade que sobreleva a pena de prisão perpetua ou degredo por toda a vida. Tirem o cigarro ao preso mais pendurem logo padecente, que ele há de agradecer-lhe o benefício. Estes reformadores de cadeias, senhor presidente, parece que têm dolo apertar mais as cordas que amarram o condenado à sentença a picar-lhe as veias, e desangrá-lo gota a gota, na intenção de o regenerar e reabilitar. Ótima reabilitação! Humaníssimos legisladores! Querem que o preso se regenere hidropaticamente. Mandam N ou lavar a cara duas vezes por dia. Água em abundância, conclamam os dois doutores. Fazem eles o favor de dar ao preso água em abundância e mais descontam nesta magnanimidade proibindo-os de falarem aos companheiros de infortúnio, com formidável argumento de que saem das cadeias delineamentos de assaltos e assassinatos de homens que sabem ricos. Delineamentos de assassinatos. Que é isto? Assassinato é coisa que me não cheira a idioma de Bernardes e Barros. Seja o que for, é coisa horrível que sai das cadeias com seus delineamentos, contra homens que os presos sabem ricos. Aqui, senhor presidente, neste Sabem Ricos, quem sofre o assassinato é a gramática. O alticismo desta frase é grego demais para ouvidos lusitanos. O que é um preso descomedido, senhor presidente? Dilway? Vox falsibus exit. É febricitante despedido do leito, que, como seta voada do arco, exaspera em barulho os males de toda a enfermaria. Que se há de fazer a um patife que é seta voada do arco? Faça-lhe lavar a cara terceira vez. Que desperdício de poesia para descrever um preso bulhento. Seta voada do arco. Que infladas necedades assopram estes estilistas de má morte. Inclinando razoamento, peço vênia para me também enriquecer com esta locução do senhor doutor Aires, inclinando razoamento a por fecho neste palanfrório com que dilapido o precioso tempo da camará, soa dizer, senhor presidente, que a melhor reforma das cadeias será aquela que legislar melhor cama, melhor alimento, e mais cristã caridade para o preso. Impugna os sistemas de reforma que disparam em acrescentamento de flagelação sobre o encarcerado. Visto que Jesus Cristo, ou seus discípulos, nos ensinam como obra de misericórdia visitar os presos, conversá-los humanamente, amaciar-lhes pela convivência feroz dos costumes, não venham cá estes civilizadores aventar a soledade aos ferrolhos, o insulamento do preso, aquele terrível vois sole. Que exacerba o rancor, e os instintos enfurecidos do delinquente. Tenho dito, senhor presidente. Não redargo ao mais do discurso, porque não percebi. Sou um lavrador lá de cima, e não adivinhador de enigmas. Davos um, non oedipus. O orador foi cumprimentado por alguns provincianos velhos.